Sunday.
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Copcast, esse podcast maravilhoso, e eu sou o Elrozondo, apresentador roxo, gostoso, careca desse programa aqui. E eu não tô sozinho, quem tá do meu lado espiritualmente é o meu amigo Rodrigo Oliveira.
Olá galera, eu sou Rodrigo Oliveira e eu sou um devoto de Sny God.
O cara já vem falando coisas aqui, porque ele sabe que o episódio de hoje a gente vai falar rapidamente sobre coisas que ele gosta, e uma das coisas é a DC, que é uma das piores editoras que eu já ouvi falar da minha vida.
Que isso, cara, que isso. Agora você tá pegando muito pesado, porque você sabe, você tem total certeza que a Marvel copiou muitos personagens da DC. Então, você pode até achar que ela é ruim, mas ela é pioneira.
Não, ela pode ser até pioneira, mas ela tem um problema muito sério de não conseguir fazer uma história contínua e toda hora eles mudam e tem um Rebirth, tem um Reload, tem um não sei o que, e é Terra Tal, Terra do não sei o que lá.
Você sabe que isso é pra vender quadrinho pra nova geração. Você cata, você tem lá o seu primeiro herói, que é, sei lá, sempre é a Trindade ali, o Superman, é o Batman, a Mulher Maravilha. E aí, passou 10 anos, você já tem o quê? Já tem uma nova safra de crianças pra poder ler os seus quadrinhos. Aí não adianta nada você catar e colocar numa saga que tá há 20 anos atrás. Aí todo mundo tem que reler tudo aquilo lá. Não, rebuta tudo e fala, ah, mano, isso é outra terra e já era. Cara, é isso que vai acontecer em todos os quadrinhos. Você acha que a Marvel vai conseguir? Ó, aí a gente vai entrar até naquele assunto que a gente sempre comenta. Cara, a Marvel vai criar vários filmes aí, o que não prestar vai falar que é de outra terra. Tá tudo bom, porque o importante é fazer dinheiro.
Não, isso eles estão certos, não deu certo, a gente fala, é outra terra.
Não, não tô falando que é errado, eu só tô falando que você não pode falar que a DC faz isso errado por causa de uma coisa, sendo que todo mundo faz. É igual carro, se carro fosse bom, você não ia ter a versão 2019, 2020, 2021, você só colocava uma atualização. FIFA é um grande exemplo disso, cara.
Nossa, mano. Pois é, mas a gente vai falar de um universo específico, de tanto reboot, tanto multiverso que existe na DC, a gente vai citar um em especial, que é o universo que eu não lembro o número, mas se trata de heróis que são mais jovens e esbeltos e bonitos e sensuais, que é a Terra dos Heróis Jovens. Se passa na série Young Justice, que está disponível agora na HBO Max. Mas antes de começarmos, a gente vai pro nosso momento, que a gente mal conseguiu implantar ainda, porque não lançou tanto episódio, esse será o primeiro, que é o nosso momento Bate Leite.
Hora! Hora do show, porra!
Bate Leite?
Eita porra!
Mas, Euros, explica pra gente o que é o momento Bate-Leite.
Então, o momento Bate-Leite é um momento gostoso, onde a gente fala das nossas redes sociais. E pra você que chegou agora, caiu de paraquedas aqui, já vai seguindo a gente aí no Instagram, o @copcastoficial, copy com Y, por favor. E tudo junto, tá, galera? Se você quiser acompanhar um pouco mais sobre a minha vida e coisas do tipo, e ouvir eu falando merda, ou então ver eu falando merda, é só me seguir no Instagram e no Twitter, que é o @Eurosondo, Euros com L, ondo de ondo mesmo. Rodrigo.
Vocês podem me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram como Rodrigo S_O. E claro que eu não poderia deixar em branco aqui e não falar pra vocês procurarem o meu podcast, o podcast sobre futebol, o Equigolaço. Vocês podem encontrar em qualquer agregador, assim como você pode encontrar em qualquer agregador o Copcast. É só procurar como podcast Equigolaço.
Ai, que gostoso.
Ah, gostoso demais.
É só seguir a gente lá e mandar, compartilhar pra todo mundo aí esse podcast maravilhoso, tanto o Copcast quanto o Equigolaço, que são dois podcasts gostosinhos.
Ai, gostoso.
Okay.
Cara, eu não lembro da primeira vez que eu tive contato com esse desenho. Se eu não me engano, foi no Cartoon Network. Antes de ter streaming, essas coisas. E eu achava um desenho muito da hora sobre os heróis mais adolescentes, né? Que são jovens titãs e tal. A abordagem de Young Justice é um negócio incrível. É uma outra cara pros novos titãs, né? Que não sei se você chegou a acompanhar nos quadrinhos e tal. Qual foi sua primeira experiência com essa série?
Cara, essa série, eu realmente comecei a acompanhar ela esse ano, né? Faz o quê? 2 semanas? 2 meses? mas assim, por causa da animação, né? Eu sempre via um outro episódio largado lá na Cartoon Network. Então, nunca parei pra realmente conseguir assistir todas as temporadas. Sempre comecei a pegar alguma coisa, eu falei, putz, não. Porque sempre colocaram ela como uma continuação direta das séries da Liga da Justiça, né? A Liga da Justiça e a Liga da Justiça Sem Limites. Então eu falei, não, vou assistir a primeira, depois a segunda, e depois eu vou pra Justiça Jovem. Só que aí você nunca consegue tempo pra tudo isso. Então aí tava eu lá na Netflix e vi que tinha. Então eu falei, mano, vou dar aqui um play e vou começar a assistir. E aí eu me surpreendi, porque a animação, ela é bonita, né? Ela é uma animação padrão. Mas mesmo assim ela tem as suas características de personagem. Foi a primeira coisa que me detalhou e eu achei legal. A segunda era, tipo, o fato de ter personagens que são ajudantes, né? São sidekicks. E falar, pô, como que vai ser o desenrolar dessa história? E aí, pra mim, foi muito bom você saber que tem bastantes episódios, né? Ela é ruim, né? No sentido da história, acho que 26 episódios é muita coisa. Mas pra contar toda a sua história, né, de toda a temporada. Mas se você catar e pensar em episódios sozinhos, como existia antigamente com os episódios da Liga da Justiça, consegue ser uma temporada legal, né? Apesar de ter essa quantidade de episódios. Principalmente o desenrolar de cada um dos personagens. Acho que você apresentar eles individualmente pra depois transformar numa grande equipe também é uma coisa que foi muito boa pra temporada.
É, cara, uma das coisas que eu mais gostei dessa série, que na verdade, de princípio, eu não achei muito legal porque eu não tinha muito cabeça, né? Porque, assim, eu demorei muito pra chegar numa fase, assim, que eu tô com uma ideia mais adulta, assim, por dizer. Ela tem muitos episódios que são focados nos limites dos personagens, dos heróis. No caso, o Superboy, a Miss Marvel, a Miss Marte, quer dizer. Eu já tô mudando de mundos aqui. Tem uns episódios que, inclusive, se eu não me engano, o terceiro episódio, ele fala, na verdade, não é nem o terceiro, acho que é lá pro quinto, sexto, por aí, que eles têm uma espécie de sessão de terapia, né? Uhum. Enquanto vai contando a história, eles vão falando sobre um acontecimento que teve, onde eles se sentiram muito despreparados pra lutar a favor de algo e tal, que aconteceu toda uma merda. Inclusive, é um negócio que vai ser recorrente pro resto da série. Inclusive, uma das coisas que acontece lá no deserto, se não me engano, que é com aquele cara da mente lá, o Psymon, que ele estraga a Miss Marte, né? Ele deixa ela loucona. Cara, não se resolve na primeira temporada, mas aparece no meio da segunda. Incrível que na terceira temporada continua também os mesmos medos, assim, que envolve esse personagem, tá ligado? E você vê que ele mostra que é aquela coisa, se você tem um trauma, ele vai seguir pra toda a vida, embora você tenha superado.
Sim, sim. Acho que, assim, um dos pontos positivos pra série em si, né, essas 3, 4 temporadas agora, é o como ela se conversa a todo tempo, né? Então você tem um fato na terceira temporada que aconteceu lá na primeira, né? E assim, a gente tem os mesmos personagens e vão passando os anos durante cada uma das temporadas. Então da primeira pra segunda tem um intervalo de tempo, da segunda pra terceira tem um novo intervalo. E o foco é sempre ali a organização. Dos jovens, são alguns momentos entre o grupo, como que eles se desenvolvem o trabalho em equipe, seja ele numa amizade ou de relacionamento. Então ele passa um pouco disso. Acho que tem episódios onde você consegue até tentar entender que tem alguns aspectos mais adultos, né? Mesmo sendo uma série para jovens, adolescentes, você vê que tem ali uma característica com uso de drogas, né? Então você começa a...
Ota, tem bastante.
Você tem alguns momentos de de tentando trazer um pouco essas histórias para não ser apenas histórias para crianças, né? Então, o fato dela também estar sempre intercalada e sempre tendo um plano de fundo de um vilão principal para a temporada toda, mas tendo pequenos vilões em cada um dos episódios, ou em uma sequência de 2, 3 episódios para um vilão, ou uma história ser contada em função da grande história final de toda a série. Então, assim, é um ponto muito, muito positivo, e é o que faz você querer assistir, né? Você fala, putz, aconteceu tal coisa com fulano, será que na próxima temporada ainda vai continuar a mesma coisa? E aí, tem, sabe? E aí você fica assim, caraca, o que eles vão fazer? Então, é uma coisa que a gente gosta bastante, né? Eu e você, é o fato de ter histórias que sempre vão se intercalando e não deixa de... Não desconta algum fato que foi contado em algum momento e simplesmente é esquecido.
A DC, ela sempre foi boa de contar história. Principalmente em filme, desenho...
Em animação. Animação e HQ. Não põe em filme, não. Eu até entendo.
Não, eu digo filme animado. Animação mesmo. Filme animado, nossa, os caras vão longe. Igual aquela Liga da Justiça Guerra lá, que tem toda uma história, tem acho que 16 filmes, e velho, todos eles têm uma ligaçãozinha um com o outro. É diferente da Marvel, que não consegue fazer uma série de Vingadores e ir pra frente, tá ligado? Acho que é porque eles pensam mais no lucro de vender boneco do que realmente contar uma história que seja interessante, fazer algo... E, cara, nessa série do Young Justice dá pra ver que eles fazem algo totalmente contrário. Eles querem vender boneco. Igual, tem jogo do PlayStation 2, se eu não me engano. PlayStation 2 ou PlayStation 3 de Young Justice, que foi simplesmente pra vender, tá ligado? Não conseguiram, floparam, e por isso que acabaram com a série. A série só voltou pra terceira temporada porque os fãs pediram, e agora tá tendo a quarta.
Porque eles precisam de catálogo no streaming agora, né?
Para caralho. Então, tipo, mano, enquanto eles estiverem fazendo e continuar com essa mesma pegada aí, nossa, eu vou amar pra caramba. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi em animação. Nunca vi uma animação tão perfeita e redondinha igual essa. Cara, eu vou fazer uma coisa diferente aqui agora no podcast, só pra gente finalizar, porque o episódio é curto mesmo. Mas pra você, que nota você dá de 0 a 10? Porque...
Caraca, mano, odeio dar nota, odeio dar nota.
Pras duas temporadas, pras duas primeiras temporadas.
Olha, pelas duas temporadas eu dou aí fácil, fácil, um 8, velho. Não vou jogar aqui um 10, porque acho que 26 episódios por temporada, mais de 20 episódios é bastante coisa, né? E acho que o que faz também perder um pouquinho da nota, eu não sei, eu acho que eu diria que é muito isso. E acho que alguns episódios, assim, que poderia ter um menos desenrolar ou dar uma evidência pra outros personagens. Principalmente na segunda temporada, quando são acrescidos alguns meta-humanos. Então, acho que ali podia ter um destaque um pouquinho maior. Mas eu acho que, no geral, é isso. Uma série muito boa, super recomendável. E, principalmente, assim, pra você deixar ali passando enquanto você está lavando a louça, enquanto você está fazendo a unha. É uma boa série de fazer a unha.
Tô cagando também.
Ah, não, aí não, porque acho que já fica um pouquinho ruim você fazendo isso cagando, porque... porque, pô, é meio foda. Mas apesar que eu já fiz, não vou negar.
Não, eu faço isso, eu assisto no trem. Eu tô indo pro trabalho e voltando do trabalho. Eu assisto 2, 3 episódios, assim,
Pensei máximo. Que era 2, 3 episódios no banheiro, velho.
Não, no banheiro é uns 5.
Não, mas se eu dei uma nota 8, cara, pra você, qual que seria a nota da série?
Cara, eu vou ser bem generoso. Vou dar um 9,5.
Ô, louco, aí sim, mano.
Eu não sei por quê. Eu não costumo pensar notas assim pras coisas. É, também acho que 25 episódios, 22 episódios são muita coisa. A primeira temporada, ela tem um negócio arrastado, não vou negar.
Tem uma barrigada, né?
Tem uma barriga, puta que pariu. Aquilo ali acho que foi a cereja do bolo pra eu demorar pra assistir.
Uhum.
Que eu tinha baixado no meu HD e tal. Mas, velho, embora tenha essa barriguinha aí, acho que a segunda temporada ela salva. A história também ser bem contada, bem fechadinha, assim, me agrada bastante. E os arcos também que eles ambientam no, na série é outro nível. Eu nunca vou ver isso com a Marvel. Já vou deixando bem claro aqui. What If era pra ser algo parecido com isso. Histórias mais sérias e mais fechadinhas, mas os caras conseguiu fazer de 9 episódios só 4 serem bons. E às vezes nem isso. Enfim, eu dou 9,5, porque Young Justice é uma das melhores séries animadas que eu já vi na minha vida.
Cara, eu vou precisar mudar um pouco a minha nota. 8 eu acho que é muito pouco, porque eu lembrei de um fato muito importante, que é a presença do Super Choque. Então, com certeza, essa série tem que subir ali pra pelo menos 8,5, vai, 8,5. Subiu meio ponto só por causa do Super Choque.
Cara, se tem o Super Choque no final da segunda, tem o Raio Negro na terceira. Você já viu?
Já, né? O Raio Negro, vi ali aquele negro bonito soltando um choque. Eu falei assim, caraca, mano, será que é o meu Super Choque? Passou tanto tempo. Aí depois apareceu ele mais novo. Tá bom. Mas tá valendo porque agora a gente tem dois personagens negros muito bonitos, utilizando choque, utilizando eletricidade. É um combo pra mim, velho.
E vou falar pra você, velho. O Raio Negro, ele tem um destaque grande na terceira e é um... Nossa, super recomendo. Já tô até terminando já. Inclusive, se a gente quiser, eu até volto aqui pra falar da terceira temporada da quarta. Foda-se. Mas é isso, Rodrigo. A gente vai se despedindo porque o episódio hoje é curto mesmo. E se você tá ouvindo no nosso agregador aí, no Spotify, qualquer agregador que você tiver, aquele abraço gostosinho e um beijo na nuca.
Euros, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui participando com você. E gostaria de dizer pra você um beijo nessa sua careca linda, que tá muito bonita, tá reluzente. Então, gostoso demais.
É isso, gente. Até semana que vem ou não. Tchau.